O livro de Daniel, número 3. Visões duplas.
Estamos atualmente abordando os sete tempos de Levítico 26 no livro de Daniel. Está oculto para aqueles que escolheram fechar os olhos, mas está lá para os que desejam ver. Começaremos em Daniel, capítulo 8, versículo 13.
Então, ouvi um santo que falava, e outro santo disse aquele que falava, e até quando durará a visão acerca do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual são entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Daniel 8 horas e 13.
O versículo começa com a palavra então e estabelece uma distinção entre a visão da história profética que Daniel acabará de ver nos 10 versículos anteriores. Os versículos 1 e 2 do capítulo identificam o ano em que Daniel recebeu a visão e também informam que ele a recebeu às margens do rio Ulai. Do versículo 3 ao 12, ele vê a visão da história profética. Então, ele ouve um diálogo celestial composto por uma pergunta e uma resposta. No versículo 15, ele começa a buscar o que a visão da história profética que ele acabará de ver representava. É essencial reconhecer a distinção entre a visão que Daniel viu nos versículos 3 a 12 e o diálogo celestial, que ele ouviu, pois são duas visões diferentes.
Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus 13 horas e 16.
A pergunta no versículo 13 é, em até quando durará a visão? E a palavra traduzida como visão é uma palavra hebraica diferente daquela traduzida como visão no versículo 16.
E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse, Gabriel, faze com que este homem entenda a visão. Daniel 8 horas e 16.
Ao traduzir duas palavras hebraicas diferentes para o inglês como vision, as sete vezes de Levítico 26 tornaram-se escondidas à vista de todos. Estudantes da Bíblia que se contentam em simplesmente arranhar a superfície consideram essas duas palavras hebraicas diferentes como a mesma palavra, mas o fazem por sua própria conta e risco.
Apenas arranhar a superfície pouco adiantará. São necessários investigação ponderada e estudo sério e exigente para a compreensão. Há verdades na palavra que são como veios de minério precioso ocultos sob a superfície. Ao cavar em busca deles, como o homem cava em busca de ouro e prata, descobrem-se os tesouros ocultos. Esteja certo de que a evidência da verdade está na própria Escritura. Uma passagem da Escritura é a chave para abrir outras passagens. O significado rico e oculto é desvendado pelo Espírito Santo de Deus, tornando clara a palavra ao nosso entendimento. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Fundamentos da Educação Cristã, 390.
Somos informados de que cada fato tem sua importância na palavra de Deus, e se escolhermos ignorar o fato de que existem duas palavras hebraicas diferentes traduzidas como visão no capítulo 8, seremos responsáveis por infligir a nós mesmos a cegueira laodiciana. O velho adágio diz, e não há pior cego do que aquele que não quer ver.
A Bíblia contém todos os princípios que os homens precisam compreender para serem habilitados tanto para esta vida quanto para a vindoura, e esses princípios podem ser compreendidos por todos. Ninguém que tenha um espírito disposto a apreciar seu ensino pode ler uma única passagem da Bíblia sem dela obter algum pensamento proveitoso. Mas o ensino mais valioso da Bíblia não se alcança por meio de estudo ocasional ou desconexo. Seu grande sistema de verdade não é apresentado de modo que possa ser percebido pelo leitor apressado ou descuidado. Muitos de seus tesouros jazem bem abaixo da superfície e só podem ser obtidos por meio de pesquisa diligente e esforço contínuo. As verdades que compõem o grande todo precisam ser buscadas e reunidas, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, 10. Quando assim examinados e reunidos, verificar-se-á que se ajustam perfeitamente uns aos outros. Cada evangelho é um complemento dos demais, cada profecia, uma explicação de outra, cada verdade, um desdobramento de alguma outra verdade. Os tipos da economia judaica são esclarecidos pelo evangelho. Todo princípio na palavra de Deus tem o seu lugar, todo fato o seu alcance, e a estrutura completa em seu desígnio e execução dá testemunho de seu autor. Tal estrutura nenhuma mente senão a do infinito poderia conceber ou moldar. Educação 123.
A palavra visão aparece 10 vezes no capítulo 8 de Daniel, mas essas 10 ocorrências correspondem a duas palavras hebraicas diferentes, e os significados dessas palavras não são os mesmos. Se significassem a mesma coisa, Daniel teria usado apenas uma dessas palavras em cada uma das 10 ocorrências. Daniel escreveu duas palavras, pois cada uma dessas duas palavras possui seu próprio significado, e uma representa uma visão que Daniel viu, e a outra uma visão que ele ouviu. No versículo 13, a palavra traduzida como visão é chanson, e significa uma visão, ou uma visão, um sonho ou um oráculo. Eu a chamo de visão da história profética com base em sua definição e na forma como Daniel a emprega. No versículo 1, do capítulo 8 de Daniel, Daniel diz, em apareceu-me uma visão, e no versículo 2 ele declara duas vezes que vi em visão. Então, no versículo 13, levanta-se a pergunta, em até quando será a visão? Todas essas ocorrências são a palavra hebraica chanson. Então, no versículo 15, chegamos talvez à ocasião mais importante em que Daniel usou essa mesma palavra, pois ele diz, enquanto eu tinha visto a visão e busquei o significado. Depois que Daniel tinha visto a visão chanson, ele quis entender o que ela significava. Este é um fato que tem grande importância para a ocultação dos sete tempos de Levítico 26 no capítulo. Ele também usa a palavra chanson nos versículos 17 e 26. A palavra visão aparece 10 vezes no capítulo 8 de Daniel, e a palavra chanson representa 7 dessas ocorrências. Daniel usa outra palavra hebraica que é traduzida como visão 4 vezes. A outra palavra hebraica é maré e significa aparência. Chanson ocorre 7 vezes no capítulo 8 de Daniel, e maré ocorre 4 vezes, e juntas representam as 10 vezes em que a palavra inglesa vision aparece no capítulo 8 de Daniel. 7 mais 4 é 11, pois, numa das vezes em que Daniel empregou a palavra maré, ela foi traduzida exatamente como é definida, pois, no versículo 15, quando Daniel procurou o significado da visão chanson da história profética, estava diante dele como a aparência de um homem. A palavra aparência é maré. Portanto, maré é usada por Daniel 4 vezes em Daniel 8, e é traduzida uma vez em conformidade com sua definição primária de aparência, e nas outras 3 vezes é traduzida como visão. Não estou sugerindo qualquer crítica aos homens que traduziram a Bíblia King James. É preciso notar, porém, que, no versículo 13, encontra-se a única palavra acrescentada na Bíblia King James, a sacrifício, a respeito da qual a inspiração afirma de forma definitiva e não pertence ao texto. A inspiração ainda afirma que essa palavra havia sido acrescentada pela sabedoria humana. No mesmo capítulo, duas palavras hebraicas diferentes são traduzidas pela mesma palavra inglesa. A razão pela qual é essencial reconhecer a distinção entre essas duas palavras é profundamente importante.
E aconteceu que, quando eu mesmo, Daniel, tinha visto a visão e buscava o significado, então, eis que estava diante de mim um com a aparência de homem. E ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que clamou e disse, Gabriel, faz com que este homem entenda a visão. Daniel 8 horas e 15, 16.
Enquanto Daniel procurava o sentido da visão chanson que acabará de ver, Cristo informa a Gabriel que faça Daniel entender a visão maré que ele acabará de ouvir. Daniel queria entender a visão da história profética, mas Cristo, que havia sido identificado no versículo 13 como Palmoni, aquele certo santo que falava, instruiu Gabriel a fazer Daniel entender a visão maré, não a visão chanson. Nos versículos 15 e 16, o propósito declarado para Gabriel é que ele deve fazer Daniel entender a visão maré, que é a palavra traduzida como visão que significa aparência, e não a visão da história profética que Daniel queria entender. Sem reconhecer a incumbência de Gabriel, as 7 vezes de Levítico 26 ficam escondidas à vista de todos. No versículo 26, ambas as palavras hebraicas traduzidas como visão ocorrem no mesmo versículo, e o versículo se torna uma das chaves principais para revelar a verdade do testemunho de Daniel sobre os 7 tempos.
E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira, portanto, sela a visão, porque é para muitos dias. Daniel 8 horas e 26.
No versículo 26, a visão das tardes e manhãs é a visão maré, que significa aparição, mas a visão que devia ser selada é a visão chanson da história profética. A expressão tardes e manhãs é o que isola e identifica a distinção entre as duas visões. Ela o faz com outra ilustração do fator humano na produção da Bíblia. O fator humano incluiu tanto os profetas que registraram as palavras da Bíblia quanto aqueles que a traduziram. A Bíblia, assim como Cristo, representa uma combinação de divindade e humanidade. Essa humanidade estendeu-se ao longo da história, desde Adão, depois que pecou, até aqueles que registraram e traduziram a Bíblia. Cristo e a Bíblia são ambos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é pura, pois a divindade da combinação sempre prevaleceu sobre quaisquer limitações que existiam na carne.
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual havia prometido anteriormente por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1:1-3.
A expressão tarde e manhã encontra-se repetidas vezes na palavra de Deus, e é sempre traduzida como tarde e manhã, como está no versículo 26, e como é tantas vezes traduzida na história da criação em Gênesis, que repetidamente declara, e a tarde e a manhã foram. Na verdade, e todo fato tem a sua relevância, e este fato é essencial para compreender, o único lugar na Bíblia em que a expressão tarde e manhã não é traduzida como tarde e manhã, como está no versículo 26, é no versículo 14 de Daniel 8. Ali, e somente ali na palavra de Deus, a expressão tarde e manhã é traduzida simplesmente como dias.
E ele me disse, e até 2300 dias, então o santuário será purificado. Daniel 8 horas e 14.
12 versículos depois, no mesmo capítulo de Daniel, a expressão hebraica tarde e manhã é traduzida como sempre, mas no versículo que é o pilar central e fundamento do Adventismo, a expressão é simplesmente traduzida como dias. Que influência levou os tradutores da Bíblia King James a fazer uma contradição tão gritante? Eles haviam traduzido a expressão no versículo 26 em conformidade com todas as outras ocorrências da expressão no resto da Bíblia. Mais 12 versículos antes do versículo 26, no versículo 14, sua humanidade conferiu uma distinção especial à resposta à pergunta do versículo 13. E a pergunta do versículo 13 incluía a única palavra, a sacrifício, que não deveria ser acrescentada à Bíblia. Deus quis que o versículo 14 se destacasse de uma maneira muito profunda e distinta. Ao fazer isso, ele também identificou o que Gabriel foi instruído a levar Daniel a entender. No versículo 16, Jesus ordenou a Gabriel que fizesse com que Daniel entendesse a visão Mária, apesar de Daniel estar buscando entender a visão Chanson da história profética. O versículo 26 diz que a visão das tardes e manhãs que foi dita era verdadeira. A visão Chanson tinha sido uma aparição profética, mas a visão Mária foi dita, pois havia sido falada. Isso fora falado no versículo 14, quando Palmoni disse, em até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. O versículo 26 emprega a expressão tardes e manhãs, identificando-a como a visão que havia sido dita, a fim de assinalar a distinção entre as duas visões no capítulo 8 de Daniel. A visão da história profética que Daniel havia visto e que desejava entender era diferente da visão que fora dita, a qual Daniel ouviu. Mais importante ainda, a visão que Daniel ouviu era a visão que Gabriel devia fazer com que Daniel entendesse. A humanidade que participou da criação da Bíblia Sagrada registrou a palavra visão 10 vezes no capítulo 8 de Daniel e, ao fazê-lo, ocultou a distinção entre uma visão que foi vista e outra que foi ouvida. Ao fazer isso, obscureceu a ênfase que indica que a intenção de Cristo era que Daniel compreendesse a visão que ele havia ouvido, mais do que a visão que ele havia visto. Agora podemos considerar o que Gabriel faz para cumprir sua missão.
Então ele se aproximou de onde eu estava em pé, e, quando chegou, tive medo e caí com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, ó filho do homem, pois para o tempo do fim será a visão. Ora, enquanto ele falava comigo, caí em profundo sono, com o rosto voltado para o chão, mas ele me tocou e me pôs de pé. E disse, eis que te farei saber o que acontecerá no último tempo da indignação, porque no tempo determinado será o fim. Daniel 8:17-19.
Gabriel agora começa seu trabalho de fazer Daniel compreender a visão das 2300 tardes e manhãs, que é verdadeira. Primeiro, informa-lhe que a visão da história profética, a visão Chanson, seria para o tempo do fim. Em seguida, enquanto Daniel estava em um sono profético, Gabriel tocou em Daniel e o pôs de pé. Ele lhe informa, infarte-ei saber. Foi isso que Palmoni, a Cristo, disse a Gabriel que fizesse, quando disse, em Gabriel, faze com que este homem entenda a visão mária da tarde e da manhã. Gabriel diz que fará com que Daniel saiba o que haverá no fim derradeiro da indignação. Aí está. Aí estão os sete tempos de Levítico 26. Isso está oculto pela própria técnica profética que Gabriel havia levado os profetas, repetidas vezes, a testemunhar e a empregar em seus escritos. Essa técnica, linha sobre linha, aqui um pouco e ali um pouco. No livro Thoughts on Daniel and the Revelation, de Uriah Smith, a com qual todos os adventistas, e até mesmo seus vizinhos, deveriam estar familiarizados, Smith comenta os versículos 17 a 19 do capítulo 8 de Daniel.
Com uma declaração geral de que no tempo determinado será o fim, e de que lhe dará a conhecer o que haverá no fim derradeiro da indignação, ele passa à interpretação da visão. A indignação deve ser entendida como abrangendo um período de tempo. Que tempo? Deus disse ao seu povo Israel que derramaria sobre eles a sua indignação por causa de sua maldade, e assim deu instruções a respeito do príncipe profano e ímpio de Israel, remove o diadema e tira a coroa. Eu a transtornarei, 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 e não será mais, até que venha aquele a quem pertence o direito, e lhe o darei. Ezequiel 21:25-27, 31. Aqui está o período da indignação de Deus contra o seu povo da aliança, o período durante o qual o santuário e o exército serão pisados. O diadema foi removido, e a coroa tirada, quando Israel foi submetido ao reino da Babilônia. Voltou a ser derrubado pelos medos e persas, outra vez pelos gregos, outra vez pelos romanos, correspondendo às três vezes em que a palavra é repetida pelo profeta. Os judeus, então, tendo rejeitado Cristo, logo foram dispersos sobre a face de toda a terra, e o Israel espiritual tomou lugar da descendência literal. Porém, eles estão sujeitos a poderes terrenos, e assim permanecerão até que o trono de Davi seja novamente estabelecido, até que venha aquele que é seu legítimo herdeiro, o Messias, o Príncipe da Paz, então lhe será entregue. Então a indignação terá cessado. O que deverá ocorrer no fim derradeiro deste período? O anjo vai agora dar a conhecer a Daniel. Uriah Smith, Daniel e o Apocalipse, 201-202.
A indignação que Smith está identificando começou quando Manassés foi levado para a Babilônia pelos assírios em 677 a.C. Infelizmente, Smith toma a queda de Zedequias em 586 a.C. e a atribui como ponto de partida do período da indignação do versículo 19. Smith simplesmente não aborda o que significa o fato de o versículo afirmar o fim último da indignação. Ele a trata simplesmente como indignação, embora, se há um fim último da indignação, a gramática e a lógica exigem que haja também, no mínimo, um primeiro fim da indignação. Smith sabia que os 70 anos de cativeiro começaram com o primeiro ataque de Nabucodonosor contra Joaquim em 606 a.C., mas determinou que o início do período da indignação foi o terceiro dos ataques de Nabucodonosor, realizado contra Zedequias, o último rei de Judá.
Ainda que tenhamos um relato mais minucioso de suas de Daniel, vida inicial do que o que se registrou a respeito de qualquer outro profeta. Seu nascimento e linhagem permanecem em completa obscuridade, exceto pelo fato de que era de estirpe real, provavelmente da casa de Davi, a qual, nesta época, se havia tornado muito numerosa. Ele aparece pela primeira vez como um dos nobres cativos de Judá, no primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, no início dos 70 anos de cativeiro. Em 606 a.C., Jeremias e Abacuque ainda estavam proferindo suas profecias. Ezequiel começou pouco depois e um pouco mais tarde, Obadias, mas ambos concluíram sua obra anos antes do término da longa e brilhante carreira de Daniel. Somente três profetas lhe sucederam. Ageu e Zacarias, que exerceram o ofício profético por um breve período contemporaneamente, em 520-518 a.C., e Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, que floresceu por breve tempo por volta de 397 a.C. Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 19.
Smith identificou corretamente a indignação do versículo 19 como um período de tempo. Ele identificou corretamente esse período como o pisoteamento do santuário e do exército, de acordo com Daniel capítulo 8, versículo 13, e identificou corretamente o término como 22 de outubro de 1844. Smith estava parcialmente correto, mas deixou de alcançar a verdade ao fazer aquilo que era característico de suas aplicações proféticas. Ele permitiu que a história orientasse sua interpretação da palavra profética, em vez de permitir que a palavra profética orientasse sua compreensão da história. Se permitirmos que a Bíblia defina a história profética, então teremos as informações corretas para abordar a história. A Bíblia ensina que, por quem um homem é vencido, daquele é servo.
Enquanto lhes prometem liberdade, eles mesmos são servos da corrupção, pois daquele por quem alguém é vencido, desse mesmo se torna escravo. 2 Pedro 2:19.
Manassés foi levado cativo para a Babilônia em 677 a.C. Foi ali que Judá foi vencido e levado ao cativeiro. Este é o ponto de partida representado tanto no gráfico de 1843 quanto no de 1850, os quais a irmã White endossa como corretos. Smith começa o pisoteio de Daniel, capítulo 8, versículo 13, com Zedequias, o último dos reis de Judá. Zedequias foi o fim de um juízo progressivo e não o começo. A irmã White identifica que o cativeiro de Manassés na Babilônia foi um sinal do que estava por vir. Um sinal é uma entrada e marca o início de uma compra que terá outros pagamentos a seguir.
Fielmente, os profetas continuaram com suas advertências e suas exortações. Destemidamente falaram a Manassés e ao seu povo, mas as mensagens foram desprezadas. Judá apóstata não quis dar ouvidos. Como prenúncio do que sucederia ao povo, caso continuassem impenitentes, o Senhor permitiu que seu rei fosse capturado por um bando de soldados assírios, que o prenderam com grilhões e o levaram para a Babilônia, sua capital temporária. Esta aflição trouxe o rei a si. Ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se profundamente diante do Deus de seus pais, e orou a ele, e ele foi-lhe favorável, e ouviu a sua súplica, e o reconduziu a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. 2 Crônicas 33, 11 e 13. Mas esse arrependimento, por notável que fosse, veio tarde demais para salvar o reino da influência corruptora de anos de práticas idólatras. Muitos haviam tropeçado e caído para nunca mais se levantarem. Profetas e Reis, 382.
Manassés assinalou o adiantamento que deu início à maldição dos sete tempos, que foi a última indignação, pois a primeira indignação já havia começado quando o Reino do Norte foi levado ao cativeiro em 723 a.C. Depois, na queda de Joaquim, quando Daniel foi levado cativo, começaram em 606 a.C. os 70 anos de cativeiro que Jeremias identificou. Dois reis depois de Joaquim, Jerusalém foi destruída e o último rei de Judá, Zedequias, viu seus filhos serem mortos diante dele. Em seguida, teve os olhos vazados e foi levado cativo para a Babilônia. Smith atribuiu todo o juízo progressivo a Zedequias e utilizou o juízo de Zedequias como texto-prova para sua suposição. O juízo de Zedequias, o príncipe ímpio e profano, indicava que a coroa de Judá seria removida até que Cristo viesse estabelecer um reino. Smith disse, e eles estão sujeitos aos poderes terrenos, e assim permanecerão até que o trono de Davi seja novamente estabelecido, até que aquele que é seu legítimo herdeiro, o Messias, o príncipe da paz, venha, e então lhe será dado. Em 22 de outubro de 1844, em cumprimento de Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, Cristo, representado como Filho do Homem, apresentou-se perante o Pai para receber um reino.
Eu vi, nas visões da noite, e eis que, com as nuvens do céu, vinha um como Filho do Homem, veio ao Ancião de Dias, e o trouxeram para perto dele. E foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Daniel 7 horas e 13, 14.
A irmã White confirma que o capítulo 7 de Daniel e os versículos 13 e 14 foram cumpridos em 22 de outubro de 1844.
A vinda de Cristo como nosso sumo sacerdote ao lugar santíssimo, para a purificação do santuário, apresentada em Daniel 8 horas e 14. A vinda do Filho do Homem ao Ancião de Dias, conforme apresentada em Daniel 7 horas e 13. E a vinda do Senhor ao seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo evento. E isto também é representado pela vinda do noivo às bodas, descrita por Cristo na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. O Grande Conflito, 426.
Smith não abordou o elemento-chave do fim derradeiro da indignação. Ele evitou o princípio bíblico que identificava que Judá foi subjugado no tempo de Manassés e que o cativeiro, que começou 2 reis antes de Zedequias, também representava que Judá já estava em sujeição à Babilônia, antes de Zedequias encontrar seu destino. Com essas omissões flagrantes, ele ainda afirmou, aqui está o período da indignação de Deus contra o seu povo da aliança, o período durante o qual o santuário e a hoste serão pisados aos pés. Ele, portanto, associa diretamente o período da indignação de Deus ao capítulo 8 de Daniel e à pergunta do versículo 13, em até quando? A resposta, no versículo 14, foi em até 22 de outubro de 1844. A dispersão para a escravidão babilônica foi um processo histórico progressivo que começou em 677 a.C. e continuou até 1844. Esse período equivale a 2.520 anos, que corresponde, naturalmente, aos sete tempos de Levítico 26. O término desse período em 22 de outubro de 1844 forneceu a Daniel um segundo testemunho da visão Mare das 2.300 tardes e manhãs. Foi dito a Gabriel que fizesse Daniel entender aquela visão, e o que Gabriel fez foi apresentar uma segunda testemunha para a data de término de 22 de outubro de 1844. Ele não apenas apresentou uma segunda testemunha para estabelecer a data dos cumprimentos de ambas as profecias de tempo, mas, como Smith apontou corretamente, o período de tempo associado à segunda testemunha de 1844 havia sido identificado no versículo 13, como o período em que o santuário e o exército seriam calçados aos pés. A pergunta no versículo 13 é, em até quando durará a visão acerca do sacrifício diário e da transgressão da desolação, para entregar tanto o santuário quanto o exército a serem calçados aos pés? Aquele período de tempo correspondia às sete vezes de Levítico 26. O que Smith não viu, ou evitou identificar, foi que a indignação do versículo 19 era o fim derradeiro dessa indignação. Se há um último, então há também um primeiro, e Daniel identifica quando a primeira indignação terminou, no capítulo 11. Ele está identificando o papado reinante durante a Idade das Trevas, e afirma que o papado prosperaria até que a indignação fosse cumprida ou encerrada.
E o rei fará conforme a sua vontade, e se exaltará, e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel 11:36.
O versículo 36 é amplamente entendido como o versículo que o apóstolo Paulo parafraseia em sua segunda carta aos Tessalonicenses.
Que ninguém vos engane de modo algum, pois esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que, como Deus, se assenta no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4.
O homem do pecado, de Paulo, que também é o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou que é adorado, é também o rei que fará segundo a sua vontade, e exaltar-se-á, e se engrandecerá acima de todo Deus. Ambas as passagens referem-se ao Papa de Roma. Daniel escreve que o Papa prosperaria, o que significa avançar, até que a indignação seja cumprida. A indignação no versículo 36 havia sido determinada. A palavra determinada significa ferir. O papado recebeu sua ferida mortal em 1798 e, naquele momento, a primeira indignação foi consumada ou encerrada. A palavra accomplished significa terminar ou cessar. O fim de a indignação no capítulo 8, versículo 19, identificou o fim do período em que o santuário e o exército seriam calçados aos pés. Esse período terminou em 1844, mas a primeira indignação terminou em 1798. A última indignação terminou em 1844, 2520 anos depois que o rei Manassés foi levado para a Babilônia pelos assírios em 677 a.C. A primeira indignação terminou em 1798, 2520 anos depois que o reino do norte de Israel foi levado à escravidão pelos assírios em 723 a.C. Há mais a dizer sobre os sete tempos ocultos no livro de Daniel, e abordaremos isso em nosso próximo artigo.
Ao anjo da igreja dos Laodicenses, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O Senhor aqui nos mostra que a mensagem a ser levada ao seu povo pelos ministros que ele chamou para advertir o povo não é uma mensagem de paz e segurança. Ela não é meramente teórica, mas prática em todos os aspectos. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodicenses, como estando em uma posição de segurança carnal. Estão despreocupados, acreditando estar em uma condição exaltada de conquistas espirituais. Porque dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desventurado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Que maior engano pode sobrevir às mentes humanas do que a confiança de que estão certas quando estão completamente erradas? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus num triste engano, ainda que honestos nesse engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável aos olhos de Deus. Enquanto os interpelados se lisonjeiam, pensando estar numa condição espiritual exaltada. A mensagem da testemunha verdadeira abala sua segurança com a estarrecedora denúncia de sua verdadeira condição de cegueira espiritual, pobreza e miséria. O testemunho, tão contundente e severo, não pode ser um engano, pois é a testemunha verdadeira quem fala, e seu testemunho deve ser correto. Testemunhos, volume 3, 252.